Senador Cássio Cunha Lima, presidente dos trabalhos, eu falo hoje sobre a CPI da Previdência. Senhor presidente, 62 senadores assinaram o documento para que a Casa vá no detalhe, receba todos os dados dos procuradores da Fazenda, dos auditores da Receita, dos auditores fiscais do trabalho, no sentido de demonstrar que a Previdência Pública brasileira, esse é o objetivo, não está falida, é superavitária e não precisamos retirar direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, do campo, da cidade, da área pública, da área privada, não tirar as especiais tão fundamentais para aqueles que atuam em áreas consideradas insalubre, penosa, periculosa e perigosa, como exemplo a questão dos policiais civis que perderão esse direito, como aqueles como metalúrgicos, como aqueles que trabalham em minas, produtos químicos, enfim, todos aqueles que têm esse direito. Então, uma pergunta que não quer calar fica sendo aquela: quem tem medo da CPI? Sinto que, embora, repito, 62 senadores assinaram, há uma certa lentidão na indicação dos nomes para a CPI. Tenho certeza que indicarão. Acho que todo cuidado é pouco, é um tema importante, vai ser um grande debate naquela comissão sobre esta questão. Mas eu quero, senhor presidente, repetindo o que já disse aqui o senador Eunício de Oliveira, solicitando a todos os partidos que indiquem os seus representantes nessa tão importante comissão, que tem o apoio de 90% do povo brasileiro. Eu li ontem que uma cidadezinha no interior de Minas Gerais mandou para nós aqui 5 mil assinaturas pedindo a instalação imediata da CPI. Cidade com 30 mil habitantes, 5 mil assinaturas chegaram aqui. E eu falei ontem detalhadamente a importância de movimentos como esse em todo o país. Mas vamos lá, para mostrar um pouco do porquê que queremos a CPI. Conforme dados da Anfip, empresas devem pagar à Previdência mais de 500 bilhões de reais. Número que, se somarmos à fraude, à corrupção, ao desvio, pode chegar a 1 trilhão de reais, só com a Previdência. Enfim, quem são os 500 devedores? Nós temos uma lista que já está na internet, divulgada, e aqui eu tenho parte dela só, mas diversos líderes estão apresentando a lista. Essa aqui, por exemplo, Varig 3 bi, quase 4 bi, JBS quase 2 bi, VASP 2 bi, Associação Educacional do Brasil 1.500, 1 bi e meio, Banco Comercial 1 bi e meio, Transbrasil 1 bi e 200, Marfrig 811 milhões, Instituto Candango 700 milhões, Águas e Esgoto do Piauí, 585 milhões, e aí vai. Tem inclusive Itaú, Bradesco, Gazeta, enfim, eu vou parar de citar para não citar todos, mas vai aparecer. Reforma da Previdência ignora 426 bilhões devidos por empresas ao INSS. Um outro documento demonstra, só nos últimos 4 anos, mais, em torno de, não mais, 100 bilhões de apropriação indébita. É aquele dinheiro que desconta do salário do trabalhador e não repassa para a Previdência. Vamos lá responder perguntas que o povo faz. Por que e como acontecem as fraudes? Quem são os fraudadores? Onde está a corrupção? Como acontece a cobrança dos débitos? A cobrança é efetiva? Há fiscalização? Se existe 500 bilhões a receber, por que que não é executado como deveria? Quanto a Previdência deixa de arrecadar com as tais de anistias? Dão anistia, negocia a dívida por 20 anos, depois negocia por mais 20 anos, depois mais 20 anos, depois mais 20 anos e o cara continua não pagando. Por que as desonegações? Por que os governos as utilizam de forma seleta, quando não deveria conceder a desonegação para ninguém, porque é o dinheiro do trabalhador que deve reverter para ele no momento da aposentadoria. A DRU, definitivamente, essa desvinculação de receita da União, até 2013 serão retirados da Seguridade, foram retirados em 2013, não até 2013, 120 bilhões por ano. Os governos usam o dinheiro da Previdência para fazer superávit? Usa o dinheiro da Seguridade e da Previdência para responder à questão das dívidas, da dívida pública? Como aqui foi comentado? Muito mais do que isso, nós queremos aprofundá-la na CPI. É importante dizer, eu tenho aqui documentos, a OAB está nessa campanha nacional contra essa reforma da Previdência e exigindo a investigação via CPI. A CNBB já orientou, e deixarei documentos aqui na mesa, a todas as suas paróquias que façam esse debate, exijam a instalação da CPI e mostrem para o povo que não é necessário essa reforma. Nem vou falar de centrais sindicais, nem vou falar aqui do Ministério Público do Trabalho, Associação de Juízes, Estudantes, Movimento de Mulheres, Aposentados e Pensionistas, COBAP, por exemplo, as câmaras de vereadores, prefeituras, associações de bairros, clube de mães, grêmio estudantis, que nos mandam documentos pedindo somente isso. Instalem a CPI. Vamos ver quem é quem e vamos dizer não a essa reforma da Previdência. Eu, para encerrar esse assunto, eu faço mais uma vez um apelo. Claro que eu virei todos os dias à tribuna, porque todo mundo sabe que eu sou muito teimoso nesse sentido. A CPI me perguntaram se é para valer. Vai ser para valer, sim. CPI é um instrumento natural do parlamento, né? Nós vamos lá, vamos sentar, vamos discutir, vamos apontar caminhos, vamos apontar soluções que não sejam essa, como eu tenho visto aqui praticamente de todos os partidos. Como está, não pode, não pode. Como aquele cálculo que eu tenho ousadia de repetir, e ninguém até o momento, pelo menos, daquela visão que querem a reforma, que não é 65 para completar 49 de contribuição, vai ficar entre 70 e 80 a idade mínima, devido ao desemprego que você tem do longo da sua vida laboral. O meu cálculo, eu dizia outro dia, vai dar em torno de 72, 74. A outros chegarão a 84, a alguns que chegarão a 90 anos. Então, até charge nas redes sociais, demonstrando um cidadão correndo atrás do outro, um policial, no caso ali, claro, se referia a um policial, que ele fez concurso, começou muito mais tarde, e vai ter que ter 49 de contribuição, correndo atrás de um moleque com 20, 25 anos. É uma disputa desleal. Enfim, a pergunta é, quanto é possível recuperar da dívida com o INSS? Aqui, especialistas demonstram no gráfico e dizem que, se for feita a cobrança efetiva, é possível recuperar 90%, 89,7%. Dá para recuperar 90%, ou seja, são de setores que podem pagar o que deve e daqui para frente não sonegar mais, não roubar mais, não se apropriar do dinheiro do trabalhador e efetivamente passar para a Previdência. Ou seja, com esses dados, nós queremos mostrar que não há déficit, que é possível sim aplicar a fórmula 85-95, porque a fórmula 85-95 já obriga, vamos pegar 95, o cidadão tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. Tudo bem, toda vez que a expectativa de vida aumentar, na mesma proporção, aumentará a idade e o tempo de contribuição. Isso já é lei, aprovada um ano e meio atrás. Mulher, 30 de contribuição, 50 de idade. 55 de idade. Toda vez, 30 de contribuição e 55 de idade. Toda vez que a expectativa aumentar, também aumentará na mesma proporção a idade e o tempo de contribuição. Senhor presidente, a Constituição de 88, ela apontou uma série de itens, e Vossa Excelência foi constituinte, eu fui constituinte, e outros tantos foram, e nós colocamos lá, não é só a contribuição de 20% do empregador e de 8% a 11% do trabalhador, é tributação sobre lucro, sobre faturamento, o Confins, enfim, loteria, PIS/PASEP, quando tinha a CPMF também contribuía, e quando você faz uma operação qualquer, está embutido ali também um percentual para a nossa Previdência. Se respeitarem tudo isso, mantendo uma gestão quadripartite, governo, iniciativa privada, trabalhadores e aposentados, como pede o artigo 94 da Constituição, com certeza nós vamos assegurar o superávit ainda maior para a nossa Previdência Social. Eu nem vou repetir aqui tudo o que já falei, só deixo aqui documentos, como esse, muito bem feito pela OAB, esse outro que diz 30 motivos para ser contra a reforma da Previdência, e um outro que sintetiza em 10 motivos, também na mesma linha, para ser contra a reforma da Previdência. Deixo o documento também dos procuradores da Fazenda Nacional, que detalhadamente, em 15 pontos, eles mostram que isso não é necessário, mostram com esses dados, senhor presidente, como esse aqui, vou só ler só um, casualmente aqui é o 13, a dívida ativa total da União, incluindo contribuições previdenciárias não recolhidas, ultrapassa a 1,8 trilhão, ou seja, em torno de 2 trilhões. Desse total, vocês vão ver que mais de 400 bilhões, como eu já havia falado, são dívidas para a Previdência. O quadro de procuradores da Fazenda Nacional, porém, é somente pouco mais de 2 mil membros em sua carreira de apoio, ele precisaria ser em torno de 10 mil procuradores e eles atestam que conseguiriam dobrar a arrecadação da nossa Previdência. Senhor presidente, eu queria, com todos esses documentos que eu vou deixando aqui na mesa, alertar a todos que não tem como nós não debruçarmos, não aprofundarmos o debate sobre os números. Claro que o debate é social, é político, e faremos isso na CPI. Alguém me diz, não, mas o governo tem maioria, mas lá não é nada de governo para mim ou de oposição. É um grupo de homens e mulheres que quer aprofundar os dados, só isso. E nós haveremos de ali, naquele espaço de responsabilidade política, econômica e social, apontar os caminhos para a nossa Previdência e demonstrar que não é preciso, não, privatizar a Previdência. Porque, no fundo disso tudo, na minha avaliação, é o interesse do sistema financeiro de meter a mão nesse orçamento que é maior, eu diria, que a maioria dos países da nossa América Latina. Se podemos, vamos fazer. Até porque, nos países onde optaram pelos fundos de pensão privado, a maioria, os bancos decretaram falência só daquele fundo de pensão, não do banco. E disseram, olha, foi investimento de risco, faliu, adeus, não tem aposentadoria. Foi o caso, já repeti aqui, gosto de lembrar do Chile, da Argentina e, inclusive, inúmeros nos Estados Unidos. Por fim, senhor presidente, eu só quero fazer esse registro, e claro que eu não vou ler. Nós estamos chegando no dia 2 de abril, é dia mundial de luta e de conscientização sobre o autismo. A data foi instituída em 2007 pela Assembleia Geral da ONU. Nós aqui tivemos alegria na Comissão de Direitos Humanos, quando fomos procurados por um grupo de pais e mães de autistas, de construir uma lei chamada Lei 12.764, de 2012, de iniciativa popular, que, na verdade, veio de uma mãe de um autista do Rio de Janeiro, Berenice, me lembro aqui, Berenice de Piana de Piana. Foi uma iniciativa popular. Nós acatamos na comissão, fizemos um amplo debate em outras comissões, diversos senadores e senadoras foram também relatores, e hoje ela é lei no Brasil. Nos associamos também à imagem do autista, quando lembramos desse debate, que virou um clássico do filme Rayman, acho que todos nós vimos o filme, eu tive a alegria de ver. A personagem principal possuía altas habilidades para lidar com números e tinha uma memória fora do comum. Ele tinha síndrome de Asperger, uma das formas mais raras e leves do espectro autista. Senhor presidente, eu peço que considerem na íntegra o meu pronunciamento, onde eu faço uma homenagem singela aos pais, mães, militantes dessa causa. Termino dizendo que, segundo dados da ONU, no Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas com esse transtorno, o que muito tem contribuído para desmistificar e derrubar muitas ideias preconcebidas sobre o autismo. É a comunicação e a troca de informação entre os familiares das pessoas com transtorno do espectro autista. Senhor presidente, eu lembro também aqui, e aí que eu quero terminar, a PEC da Previdência, volto à Previdência, dentro do discurso sobre o autismo, a PEC da Previdência vai atingir todas as pessoas com deficiência, principalmente os mais vulneráveis, como aqueles que recebem o benefício da prestação continuada BPC. O BPC é um benefício no valor de um salário mínimo pago aos idosos e pessoas com deficiência que possuem renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Essa renda familiar é, muitas vezes, a única renda capaz de custear o custo de vida dessa família. Hoje, uma família que já possui alguém que recebe o benefício não é impedida de receber o outro, por exemplo, um idoso, um deficiente. Se a PEC da Previdência for aprovada, nos termos que está, desaparece a possibilidade de a família, tendo lá duas pessoas, ganhando, por exemplo, o correspondente a um salário mínimo, um vai perder o benefício. Senhor presidente, era isso. Eu só peço registro do documento que eu recebi aqui agora, e a tolerância sempre de Vossa Excelência. A greve dos servidores municipais de Cachoeirinha, confronto muito forte lá com a polícia, a região metropolitana de Porto Alegre, a Cachoeirinha, a Brigada Militar entrou em confronto hoje pela manhã, bomba de efeito moral e balas de borracha foram usadas. Eu, mais uma vez, faço um apelo, conheço muito bem a população de Cachoeirinha, fica ao lado de Porto Alegre, entre Canoas e Gravataí, para que não haja essa violência contra os grevistas. Os servidores estão há 25 dias paralisados, teriam sido proibidos de acompanhar a votação, inclusive, de temas de seu interesse na Câmara de Vereadores e, por isso, o conflito. Eles querem o quê? Melhores salários, condição de trabalho, garantia de direitos e pedindo auditoria, tipo uma CPI, nas contas da Prefeitura para serem dadas as devidas explicações sobre a situação da Previdência naquele município. Senhor Presidente, agradeço muito a Vossa Excelência, considere na íntegra os meus pronunciamentos. Obrigado.
Pela ordem, senhor Presidente, ordem. Senadora. De final aqui ao senador Paim, apenas para informar o senador Paim, também aqui ao plenário do Senado, que a bancada do PT já fez as suas indicações para a CPI da Previdência. Aliás, nosso titular vai ser o senador Paim, que foi a pessoa que coletou as assinaturas, se esforçou, desde o início, brigou muito por essa CPI, quero parabenizá-lo. 62 assinaturas, é muito expressivo, mostra já o posicionamento do Senado da República em relação à reforma da Previdência que está sendo discutida no Congresso Nacional, ou seja, há um questionamento e nós já fizemos a indicação. É Vossa Excelência como titular e o senador José Pimentel, nosso ex-ministro da Previdência Social, como suplente, exatamente para participar. E obviamente que a bancada vai dar todo o apoio aos nossos senadores, vamos estar juntos também nessa luta e nos trabalhos da CPI para apoiá-los.
Muito obrigado, senador Cleis Hoffmann. Aproveito só para dizer uma frase. Hoje à noite estaremos lá no Paraná, num grande evento amanhã na Assembleia Legislativa sobre Previdência e Direitos dos Trabalhadores e na segunda em Florianópolis também, a partir das 14h, um grande evento, a partir da manhã, começa às 9h, sobre Previdência e Direito dos Trabalhadores.
Teremos senador a Paim, honra de estar lá com Vossa Excelência e senador Requião.
Senador Paim, quando for da conveniência de Vossa Excelência, eu gostaria de uma parte.
É nesse momento.
Senhor Presidente, meu conterrâneo Cássio Cunha Lima, estou aqui também ao lado do meu conterrâneo, presidente do PMDB da Paraíba, senador José Maranhão. E semana passada, senador Paim, eu recebi a visita de um grupo de professores, pessoas muito educadas, muito bem informadas, e aí eles me disseram que gostaria, o motivo da visita, de uma forma muito cortês, com muita cortesia, gostaria que eu fosse contra a reforma da Previdência. E eu disse, o mais cômodo para mim, a posição mais cômoda, mais fácil, né, seria ficar contra a reforma da Previdência. Mas eu quero dar a vocês, em relação ao meu posicionamento, que eu vou ficar dentro da reforma da Previdência, inclusive para ouvir os pontos de vista de vocês e aí apresentar aquelas emendas ao projeto da Previdência que for para aperfeiçoar. Eu, por exemplo, tenho algumas ideias, senador Paim, que é o mesmo pensamento do senador Cássio Cunha Lima e é o mesmo pensamento do senador José Maranhão, que é, nós não queremos, se depender de nós, não vamos permitir que haja uma mudança na idade de aposentadoria dos aposentados rurais. Mulheres, 55 anos e homens, 60 anos. Por quê? Porque é um trabalhador, todos são diferenciados. Cada trabalhador tem uma característica. Quem trabalha na siderurgia, quem trabalha no escritório, quem trabalha dirigindo ônibus, quem trabalha, quem trabalha numa fábrica, numa casa comercial, num shopping. Então, todos são diferenciados. São iguais e diferentes. Né? Mas há uma diferenciação muito clara do trabalho do trabalhador rural. Ele sai de madrugada, não tem feriado, às vezes só descansa o domingo, né? E você sabe as dificuldades que tem o trabalhador rural. No sul é muito frio, no nordeste é muito quente, né? E muitas vezes com essa crise hídrica o trabalho fica redobrado e a produção e o resultado é mínimo, né? E são pessoas muito sofridas e que precisam serem protegidas e preservados os seus direitos conquistados. É importante lembrar aqui também que na Constituinte, eu fui colega constituinte do senador Cássio, na época o deputado Zé Maranhão, o deputado Cássio era o mais jovem aqui do país, e ele apresentou aumentar de meio salário mínimo, a proposta foi dele de meio salário mínimo para um salário mínimo.
Eu estava lá e é? Fui constituinte também, e dou também o testemunho.
Dele ser muito jovem, o mais jovem constituinte, mas teve essa inspiração que melhorou a qualidade de vida de muitos, de milhões de brasileiros. Então, esses direitos nós vamos preservar. Agora, vamos preservar ficando dentro da reforma, participando. Eu tenho algumas ideias que vou apresentar as emendas, vou lutar por elas, vou defender, né, para que os direitos sejam preservados, direitos dos trabalhadores. É, uma coisa também que tem na minha mente é a diferença entre a idade do homem e da mulher, porque apesar de nos países desenvolvidos essa idade já está igual, ao mesmo tempo, a mesma idade para a aposentadoria dos homens é igual das mulheres, mas eu entendo que há uma diferença da carga de trabalho entre o homem e a mulher. A mulher trabalhadora chega em casa, ela vai cuidar dos meninos, vai alimentar muitas vezes, vai cuidar da medicação, vai ajudar a fazer o trabalho escolar e às vezes ainda sai para fazer supermercado. Esse trabalho também é feito pelo homem hoje, mas é majoritariamente feito pelas mulheres. Então, nós temos que pensar nesse diferencial. Então, eu acho importante a CPI de Vossa Excelência, nós assinamos, né? Eu assinei, o senador Cássio Cunha Lima assinou
também. Os três senadores da Paraíba assinaram.
O senador Ataídes assinou, também porque assinou. É importante essa CPI, que é uma CPI que vai dar uma clareza à situação atual da Previdência Social. Não é? Em função dessa clareza, desse quadro momentâneo, do momento, como ele está, o retrato atual da Previdência Social, é que nós vamos nos posicionar em relação ao que devemos fazer para o futuro. Então, eu acho que é importante essa CPI e tirar essa dúvida de forma definitiva, se há ou não...
Transparente, tranquilo.
Se há ou não déficit da Previdência Social. Então, eu acho que há, outros acham que não há, entendeu? Então, há essa divergência em relação a se há ou não. Então, a CPI de Vossa Excelência está chegando num momento muito oportuno, muito momentoso, que ela vai nos dar um norte de como nós devemos trabalhar dentro da CPI. Mas quero concluir as minhas palavras nesse breve a parte, senador Paim, dizendo o seguinte: eu me sinto mais confortável ficar dentro da CPI, dentro da Previdência Social, dentro da reforma, aqui no Senado Federal, não vou opinar enquanto ela estiver na Câmara dos Deputados, aqui, não é? Para que aquilo que é convicção, que eu tenho convicção de que deve ser melhorado, deve ser aperfeiçoado, eu vou trabalhar nessa direção. Portanto, seria muito comodismo de minha parte dizer, não, sou contra, estou fora, etc. e tal. Então, eu acho que esse foi o posicionamento que eu dei para aquele grupo seleto naquele momento e é essa posição que eu vou participar. Por quê? Se eu sair, ela vai ser aprovada sem eu colocar as mudanças, aqueles pontos que são convicções já afirmadas na minha mente e no meu coração. Muito obrigado, senador.
Muito bem, senador. Permite só que eu diga. Eu, até o momento, não vi um senador, que concorde com essa reforma como está. Isso é bom, significa que aqui nós vamos fazer um grande exercício, vamos aprofundar e vamos encontrar caminhos que garanta efetivamente uma previdência cada vez mais saudável para todo brasileiro. Na Câmara, não sei, porque lá tem gente que defende ela como está. Aqui no Senado, Santo Cristóvão, eu não vi um senador ou uma senadora que defenda a reforma como está. Ainda ontem falava com o senador Ataídes e ele me dizia, como está, não contem eles comigo. Agora, discutir, aprofundar, encontrar caminhos, fizemos na época do presidente Lula também, e encontramos caminho, que foi a PEC paralela, mas o senador Gustavo parece que queria dar uma contribuição a esse debate que, ao mesmo tempo que preocupa, mas chama todos nós a falar sobre o tema.
Senador Paim, eu creio que a gente pode dividir a nós políticos, temos muitas maneiras de dividir, mas há uma que eu diria, senador Cássio, que é os políticos que fazem contas e os que fazem de contas. O futuro está com os que fazem conta. Agora, os que fazem de conta representam, às vezes, um anseio mais imediato. Agora, os que fazem contas, tem dois tipos. Os que fazem contas e aqueles que fazem contas e convencem o povo de que a aritmética deve ser respeitada e que seus números são certos. Eu não tenho dúvida de que hoje a Previdência, se a gente analisa as contas, vai precisar de reforma, como o próprio senador Paim também acha. O que eu temo, senador Cássio, é que a proposta que estão fazendo, além de ter coisas que eu não concordo, mas ela faz as contas sem convencer de que essas contas estão baseadas nos números certos e estão usando a aritmética conforme ela tem suas regras. A CPI, a meu ver, pode permitir mostrarmos as contas e convencermos o povo. Porque se não fizermos uma reforma, alguma reforma, vamos ter uma falência financeira, sem dúvida alguma para mim, pelos números que eu vejo. Mas se fizermos sem convencer o povo, vamos ter uma falência política democrática daqui a alguns anos. A falência da não reeleição de muitos que vão votar nessa proposta, mas aí você vai para casa com a consciência tranquila. Mas a falência política do sistema, que vai exigir mais adiante a inflação como solução, que a inflação resolve todos os problemas e cria outros muito piores. Então, eu assinei a CPI por isso, porque é o momento de ver, mostrarmos os números. Para isso, é claro, eu espero que não venham só números manipulados, manipuladores, que haja espaço para todas as posições. E isso eu confio que o senhor vai conduzir nesse sentido. E vamos esclarecer. Por outro lado, aproveitando que hoje a gente está podendo falar um pouco mais, eu imagino, por outro lado, a reforma que vier tem que ser levando em conta os números e os desejos que a gente tem. Vamos ter desejo de manter privilégios ou vamos ter o desejo de igualar a previdência para todos? Um desejo. E aí conforme os direitos. Agora, além disso, senadora, temos que ver também que os desejos que nós temos, casados com as equações dos números, eles têm uma transição. Problema, por exemplo, dos professores. Eu desejo que um dia a aposentadoria de professores seja igual de qualquer trabalhador, mas hoje não dá, porque hoje a carga de um professor, ela é de tal maneira exigente, salas ruins, salários baixos, alunos sem motivação, que igualar a idade do professor com a idade dos demais trabalhadores geraria um problema sério na educação. Não precisa ser presidente de sindicato de professores para perceber que hoje a gente precisa, num período de transição, uma idade especial para professores. Eu desejo que um dia não haja diferença na idade dos homens e das mulheres para a aposentadoria de cada um deles. Mas há preciso uma transição em que levemos em conta as cargas maiores de trabalho das mulheres que trabalham na rua e em casa. Então, são dois desafios. Como é que a gente deseja o futuro ideal de uma aposentadoria? E como é que a gente vai fazer uma transição que convença os atuais eleitores, cidadãos e cidadãs, de que esse passo leva a sacrifícios que eles aceitam em nome dos seus filhos, dos seus netos e do Brasil. Esse é o desafio. E eu espero que a gente consiga conduzir da maneira correta. Nem ignorar e deixar de fazer as contas, e nem fazer as contas ignorando a vontade da população atual, que tem seus egoísmos, seus interesses, suas visões, seus projetos de vida, que de repente vão ser perturbados. Eu espero que a CPI traga isso. Para tanto, ela não pode demorar, impedir o avanço da reforma necessária. Tem a reforma desejada, tem a reforma necessária. E na reforma necessária é o que é possível, mantendo o apoio popular. Em última instância, é melhor uma reforma que não traga o que se deseja do ponto de vista ideal para as contas, mas que tenha o apoio popular. Uma reforma imposta, mesmo que pelo Congresso, não por um ditador, é uma reforma que já nasce fracassada. Daí, eu tenho sido um dos primeiros a apoiar a sua proposta de CPI. Não sei em que número está a minha assinatura, mas
é um dos primeiros, com certeza.
Dos primeiros.
Mas aqui nesse plenário, todos assinaram.
Todos somos iguais.
Desde o primeiro momento, alguns disseram, olha, dá um tempinho que eu assino, mas assinarei. E todos aqui cumpriram a palavra, todos.
Era isso que eu queria deixar aqui. Tem políticos que fazem contas e outros que fazem de contas. Mas os que fazem contas têm que respeitar, convencendo o povo de que essas contas estão certas.
Deixa eu dar um exemplo só, e aqui é 30 segundos. Eu vi um parlamentar dizendo que uma trabalhadora rural, como achando que trabalhador rural não sabe fazer conta, ele ouvia aquela trabalhadora rural falando, parecia uma especialista na matéria, e diz ele, era uma atriz contratada. Pois eu vou convidar esse parlamentar a ir lá no interior do Rio Grande do Sul e caminhar dentro do chiqueiro, onde ela vai todo dia limpar o chiqueiro e quebrar o milho na roça. Essa é a questão de ser ou não ser, fazer de conta e fazer conta. Por isso, André Cristóvão, a verdade tem que prevalecer. Ela me ligou indignada. É a cidade, se não me engano, de Celta, algo assim. Ela disse, senador, venha, traga ele junto. Ela vai levantar comigo 6 horas da manhã, vamos tirar leite, depois vamos para a roça, vamos limpar as estrebarias, e eu tenho criação de porco aqui também. Sua Excelência conhece bem, como eu sou do interior de Caxias do Sul, também conheço. Então, eu vou convidar esse parlamentar. Ela não é atriz coisa nenhuma, mas ela foi olhar os números, foi olhar dados.
Eu assisti o vídeo, inclusive.
Assistiu o vídeo. E ela, claro, acha porque uma trampa rural tinha que ser gordona, sei lá o quê. Não, é uma mulher elegante que trabalha todo dia. A elegância dela não é numa academia. É lá na roça todo dia. Ele achou que é uma atriz. Não é atriz coisa nenhuma. Não vou citar o nome de parlamentar porque ele se equivocou. Eu acho que até achou ela bonita, achou aquela mulher elegante falando tudo aquilo, mas vestida com bota, com chapéu na cabeça. Então, essa é a verdade que nós queremos. Só a verdade. Presidente, obrigado. E se Vossa Excelência precisar, eu estou à disposição de assumir aí com muita honra no seu lugar.